Ah, irmãos, como é bom, como é maravilhoso, como é extraordinário estarmos na presença do Senhor, não é verdade? Enquanto eu estava orando mais cedo, Deus deu uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Deus disse assim: não se preocupe com encher essa igreja. Se preocupe de encher as pessoas que estão aqui de Deus, porque Deus não está preocupado nesse momento de encher essas pessoas, essa igreja de pessoas, mas de encher eu e você da presença dEle, da graça dEle, do amor dEle, ficarmos cheios de Deus, irmãos, e o Senhor vai acrescentar. Então, eu estou muito feliz, porque eu sei, irmãos, sei que Deus tem um projeto grande para essa igreja, um projeto maravilhoso para essa igreja, e que o nosso desafio não é encher a igreja de gente, é nós nos enchermos do Senhor. Jesus prometeu para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior vai fluir um rio. E sabe, irmãos, o que não falta são pessoas sedentas, pessoas que estão perecendo, precisando muito da água da vida. Então que eu e você sejamos uma fonte a jorrar, sermos tão cheios de Deus, tão cheios do amor de Deus, tão cheios da alegria de Deus, tão em paz com o Senhor, que o Senhor vai, de forma natural, nos usar para tocar na vida de muitas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, nós vamos ter hoje, né, o primeiro culto fé. E eu quero, sim, compartilhar algumas coisas com vocês, né? Quando Deus me deu a visão de começar o culto fé lá em Água Boa, uma das coisas que nós combinamos lá é que no culto fé a gente vai ter muita liberdade para compartilhar aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Então, nós ainda não conseguimos ainda organizar como eu gostaria, mas nós vamos conversando por isso, vamos, né? Vamos trabalhando. E eu gostaria, assim, que em cada intervalo, né? Do intervalo de um louvor para outro, né? Alguém levantasse, pegasse o microfone, liberasse uma palavra de bênção sobre a igreja, ou lesse um versículo da Bíblia, que no culto fé você possamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque o testemunho, irmãos, ele é muito importante. O testemunho é uma forma de você fortalecer a fé daqueles que estão precisando. O testemunho é uma forma de você glorificar a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Então nós vamos conversar mais sobre isso, mas que no culto fé e você tenhamos muita liberdade para ministrar a palavra, para orar, para interceder uns pelos outros. Um culto onde você vai receber, mas também vai se doar, também vai entregar, também vai abençoar. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar você para abrir um texto das Sagradas Escrituras, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 22. O tema dessa mensagem é: aumenta a nossa fé. Quem aqui precisa que a sua fé seja aumentada? Eu preciso, irmãos. Eu preciso. Todos os dias. Marcos, capítulo 9, versos 22 a 24. Nós vamos ter essa palavra agora. Depois o Ministério de Música vai voltar lá para louvar ao Senhor. E enquanto estiver adorando com mais um cântico, você vai ter a oportunidade de dobrar o seu joelho e orar mediante aquilo que você ouviu dessa palavra. No final, nós vamos ainda fazer uma oração conjunta. Amém? Eu não vou me delongar nessa palavra aqui, mas eu creio que ela vai ser uma palavra que vem do trono de Deus para o seu coração. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, do versículo 22 ao versículo de número 24. Nós temos o texto que conta a história da libertação de uma criança, de um jovem. Marcos, capítulo 9, versículo 22, diz assim, vou ler a partir do 21. Perguntou Jesus ao pai: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Repita comigo. Mas, se tu podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amém. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, repita comigo. Tudo é possível. Vamos falar junto. Tudo é possível ao que crê. Aleluias. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Amém? Aumentar a nossa fé. Queridos, a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, fé é crer sem ver. Fé é confiar de forma total, sem duvidar. E você já parou para pensar qual é o tamanho da sua fé? Até onde a sua fé está indo? Como você tem vivido a sua fé em Cristo Jesus? Qual é o nível da sua fé? E é importante você pensar nisso, irmãos, porque quando a gente olha para Deus, há alguma coisa que é impossível para Deus? Não, tudo é possível para Deus. Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que a falta de fé é um limitador. A falta de fé vai muitas vezes impedir o agir de Deus na sua vida. Eu vou te explicar por quê. Se nós lermos lá no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus capítulo 13, verso 58, nós vamos ver o momento em que Jesus estava fazendo milagres. Mateus capítulo 13, versículo 55 ao 58 diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria? E seu irmão não é Tiago e José? E Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade. Irmãos, não é que Deus não age porque você não tem fé, mas a sua falta de fé vai deixar de você receber coisas grandes do Senhor. Deus é onipotente, onipresente. Inclusive, Ele faz coisas na vida de pessoas que nem o conhecem. Não é verdade? Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente reconhece quem Jesus é e duvida do poder dEle, ou não consegue realmente estabelecer aquela confiança verdadeira, isso é um inibidor. Isso vai atrapalhar Jesus de agir na nossa vida. O texto diz: e por causa da incredulidade deles, fez ali poucos milagres. E por que que nós estamos falando sobre isso? Porque esse culto veio, né? O nosso alvo com esse culto é ajudar você a ter uma fé fervorosa, uma confiança total e plena no Senhor, a superar todos os seus medos, todas as suas dificuldades. O texto que eu li para vocês conta a história de um pai que tinha um filho que há muitos anos sofria, há muitos anos aquele menino era atormentado, atribulado por espíritos malignos. Se você ler os capítulos, os versículos anteriores a esse texto, você vai ver que Jesus tinha subido ao monte para orar com alguns discípulos. Ele tinha levado consigo apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando ele está lá no monte orando, o monte da transfiguração, onde, né, acontece algo sobrenatural lá, enquanto ele está lá vivendo coisas grandes com Deus, está lá embaixo os discípulos apanhando, sendo envergonhados pelo diabo. Estão lá os discípulos sendo afrontados. Quando Jesus desce, o pai daquele menino, que já tinha visto os discípulos de Jesus sofrerem a noite inteira e não conseguirem resolver a situação, ele chega para Jesus e ele faz uma oração tão sincera. Ele faz uma... A forma dele falar com Jesus é tão verdadeira. Sabe, irmãos, Deus perdoa as nossas fraquezas quando você é sincero. Mas Deus nunca perdoa um coração orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus não suporta, Deus não tolera um homem que chega diante dele com mentira, com falsidade. Mas um coração sincero, você pode até, na sua sinceridade, estar sendo injusto com Deus, que ainda assim lhe perdoa. Porque aquele homem, quando ele olha para Jesus, ele diz: olha, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor puder. Às vezes a gente faz isso. Você já fez essa oração para Deus? Senhor, se o Senhor puder, me ajuda. Na verdade, irmãos, a questão não é se Deus puder, porque Deus sempre pode. A pergunta é: será que a minha fé vai até onde eu estou orando? Você já fez uma oração incrédula? Eu já fiz oração incrédula. Aquela oração que você não crê na sua própria oração, você não consegue confiar naquilo que você está pedindo para Deus. Aquela oração que você faz mais por desencargo de confiança, de desencargo de consciência. Eu vou orar porque tem que orar, mas eu não acredito que vai acontecer. Às vezes a gente faz essa oração. Eu costumo dizer, irmãos, que se você tiver fé, Deus tem poder. Uma vez o irmão disse assim, pastor, Deus tem fé. Eu falei, não, irmão, Deus não tem fé. Deus tem poder. Quem tem que ter fé é eu e você. Porque fé é crer sem ver. Se Deus vê todas as coisas, ele não precisa ter fé. Deus tem poder. Aonde a sua fé for, o poder de Deus vai. Aonde a sua fé colocar o pé, Deus coloca a sua glória. Não foi assim que Jesus falou daquele centurião romano? Centurião romano pede para Jesus curar o seu servo. E Jesus fala assim, eu vou na sua casa. E aí o centurião romano fala, não é necessário. Se o senhor disser uma palavra, eu sei que o senhor tem poder. E Jesus fala, ah, se todos tivessem fé igual a esse homem. Jesus se maravilha da fé daquele homem e diz, seja feito segundo a tua fé. É segundo a tua fé que Deus vai agir na tua vida. É segundo a tua confiança, é segundo você realmente confiar nele e dizer, Deus, eu creio. Mas acontece que as circunstâncias, as dificuldades, muitas vezes, irmãos, são situações que impedem a gente de ver a glória de Deus. Impedem a gente de perceber Deus agindo. Impede a gente de confiar até o final. E eu não julgo você porque eu também sou assim. Eu não estou falando para você que eu não passo por isso. Eu também passo. Mas eu queria pensar com você nessa noite que é possível, irmãos. Nós conseguimos sair de uma gangorra espiritual, de uma fé oscilante, para uma fé genuína que supera dificuldades. Esse texto que eu li para vocês fala disso, de um homem que chegou para Jesus e disse, Senhor, eu creio, mas eu não consigo ter essa fé que o Senhor espera. Você já parou para pensar o que é que mina a sua fé? O que é que impede você de avançar? Será que é o tempo? Algo que você está orando há tanto tempo e não aconteceu até hoje. Será que o tempo é um fator limitador da sua fé? O texto diz que aquele pai, quando Jesus perguntou para ele, há quanto tempo esse menino passa por isso? No versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai disse, desde a infância. Faz muito tempo que essa criança sofre disso. Sabe, irmãos, tem coisas na minha vida que eu estou esperando já tem muitos anos. E eu confesso que muitas vezes a vontade é desistir. Não adianta. Mas Deus espera que a sua fé vá além do tempo. Confie. Esperei com, repito essa palavra é boa de falar, mas é dura de fazer, né? Esperei com paciência, vamos falar todo mundo junto? Esperei com paciência. Esperar em Deus, irmãos, não é cruzar os braços. Esperar em Deus é saber que o Senhor está trabalhando por você. Eu escutei uma frase que eu achei legal, eu disse assim, Deus não está demorando, Ele está caprichando. Você pega essa aí para você, em nome de Jesus? Diga assim, Deus não está demorando, Ele está caprichando, é na hora certa, é no momento exato, Ele é fiel, Ele é o Senhor. Então, se tem alguma coisa na sua vida que tem impedido você de crer no Senhor, porque está demorando para acontecer, tire seu coração nessa noite, diga, Senhor, eu não quero mais que o tempo seja o que mina a minha esperança. Mas talvez algo que possa atrapalhar você de crescer na fé, é o fato de você já ter buscado ajuda, ter pedido auxílio e não ter conseguido alcançar o que você esperava. Queridos, o texto diz que os discípulos estavam ali com Jesus, que os discípulos faziam maravilhas e milagres. Jesus enviou eles de dois em dois para fazer maravilhas e milagres. Agora chega aquele pai, imagina aquele pai, quando ele chega e dizem para ele, olha, está aí os discípulos de Jesus. É bem provável que aquele pai andou muito longe para ir até naquele lugar. É bem provável que aquele pai tenha ficado esperando para conseguir falar com aqueles discípulos. E quando ele finalmente consegue, vem a frustração. Porque os discípulos não conseguiram ajudá-lo. Sabe, irmãos, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Amém? Eu não quero que você pense assim, ah, eu não vou confiar nas pessoas. Você precisa, porque Deus usa pessoas para confiar, para abençoar pessoas. A metodologia de Deus é essa. Leia a Bíblia e você vai ver que sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele chama a gente. Ele pode até usar um jumento, Ele pode até usar alguma coisa, mas 99% das vezes é gente.
Deus usa anjo, Deus usa anjo, Deus usa o vento, Deus usa o que Ele quer. Mas 99% das vezes que nós vamos ler a Bíblia, nós vamos dizer, ver Deus usando pessoas. Amém? Deus usa pessoas, mas pessoas são falhas. E talvez lá no seu coração, algum dia alguém chegou e disse para você algo que gerou uma expectativa no seu coração e você disse, agora vai. Mas não aconteceu. E aí? E aí? Os discípulos estão lá, irmãos. Os discípulos estão lutando contra aquela situação. Eles estão orando, eles estão batalhando, eles estão fazendo o que eles podem. Mas o ser humano é limitado. A gente faz o que a gente pode. Então, não deixe as frustrações que você tem com pessoas interferir no seu relacionamento com Deus. Porque o que aquele pai fez foi isso. Ele disse, ó, Jesus, os seus discípulos não puderam. É bem provável que você não pode também. Às vezes a gente faz isso também. Deus, eu esperei, eu fiz uma campanha, eu fui em tal lugar, alguém pôs a mão sobre mim, alguém ministrou sobre mim isso, alguém falou aquilo, e eu criei uma expectativa, e eu orei, jejuei, e quando eu esperava que aquilo acontecesse, não aconteceu. E aí você se frustra. Mas nessa noite Deus quer tirar isso de você. Que você não fique também, sabe, chateado com a pessoa. Ah, porque eu confiei no pastor, o pastor liberou uma palavra sobre minha vida e não aconteceu. Ele fez o que estava no alcance dele. Mas coloque sua expectativa totalmente no Senhor. Coloque sua expectativa totalmente no Senhor. Irmãos, às vezes pessoas vêm liberar a palavra sobre a minha vida. E eu recebo, numa boa, amém, irmão, amém. Mas a minha fé principal, aonde está alicerçada a minha confiança é no Senhor. É Ele que vai fazer. Então a gente ora, a gente unge, a gente declara. Mas você não pode transferir sua confiança para o ser humano. Deus, quando alguém vier ministrar sobre você, você ora e fala, Deus, usa essa pessoa, porque o Senhor usa pessoas. Mas eu sei que é o Senhor, o poder vem do Senhor. O homem não pode nada, irmãos. Eu não sei o que está passando na mente de ninguém aqui, eu não sei o que está no seu coração, eu não sei onde está a sua dor, a sua luta. Eu não sei o que tem impedido você de viver uma fé extraordinária. Mas eu sei que o Senhor conhece seu coração. E talvez, para sua fé aumentar, você tenha que deixar algumas coisas para trás, algumas frustrações, algumas palavras que liberaram sobre você que não aconteceu e você ficou triste. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é fiel para cumprir, amém? O Senhor é bom, Ele é fiel. Confie nele. Eu não quero que você feche seu coração quando alguém vier liberar uma palavra para você, orar para você, não é isso. Mas quando não acontecer, não fique frustrado com Deus. Ore e diga, Deus, a minha esperança é o Senhor. A minha confiança está no Senhor, eu dependo do Senhor, tu és o Deus da minha salvação. Querida, a palavra do Senhor diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor está com você. Coloca a mão no seu coração assim e diga para o Senhor, eu confio no Senhor, meu Deus. A minha fé, a minha expectativa está no Senhor, Deus. Ainda que as pessoas falharem comigo, o Senhor não falha. O Senhor é bom, o Senhor é zeloso, cuidadoso, misericordioso, Senhor. Oh, Deus, me perdoa porque eu deixei, às vezes, alguma coisa entrar no meu coração e eu quero confiar somente em Ti, Deus. Eu quero voltar a acreditar, Deus, totalmente na Tua palavra. Eu não quero deixar, Deus, que nenhuma raiz de amargura, nenhuma frustração, nenhuma tristeza na alma atrapalhe o meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso, Deus, eu preciso me fortalecer no Senhor. Queridos, estamos diante dessa situação em que um pai chega para Jesus, um pai que ama. Irmãos, todos aqui que já têm filhos, pais e mães, claro, sabe a dor que é ver um filho sofrendo. Sabe a tristeza, a angústia, o desespero que qualquer pai, qualquer mãe está prontinho para entrar no problema do filho para libertar ele, não é verdade? Qualquer pai, qualquer mãe está disposto. Qualquer hora, quando a gente vai levar o bebezinho para fazer aquele exame do pezinho, ele é recém-nascido. Aí você vê aquela pessoa que é trem para furar o pé, fala assim, não pode ser o meu? Podia furar o meu pé aí, né? Tadinho, o pezinho tão sensível. Não, tem que furar o do bebê, porque pai e mãe quer proteger o filho. Aquele pai queria ver seu filho restaurado, ver seu filho liberto. Mas aquele pai não estava conseguindo alcançar o socorro. E aí então vem Jesus e diz para ele, tudo é possível. Se você tiver fé. E eu quero aqui trazer nessa noite para você a restauração de sonhos de Deus no seu coração. Talvez por causa do fator tempo, talvez por causa do fator homem, Deus colocou um sonho no seu coração algum dia. Algum dia você teve algo com Deus e Deus te colocou para sonhar, Deus mostrou para você algo do céu para a sua vida, mas o tempo e as frustrações fizeram você perder isso de vista. E em nome de Jesus eu quero dizer nessa noite que o Senhor quer restaurar os seus sonhos. A palavra do Senhor diz que os planos de Deus para nós são de paz e não de mal. Que a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor sabe cuidar de nós. Mas para isso você precisa renovar sua fé no Senhor, fortalecer sua fé no Senhor. É interessante que depois que Jesus faz esse milagre, aquele menino é liberto, os discípulos procuram Jesus para interrogá-lo e perguntam para Jesus por que é que nós não conseguimos. Quer ver só? Quando entrou em casa, os seus discípulos, lá no versículo 28, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos expulsá-lo? Os discípulos perguntaram, por que é que nós ficamos a noite inteira lutando e não houve, não aconteceu um milagre, não houve libertação? Os discípulos já tinham feito isso com outras pessoas, os discípulos já haviam libertado os endemoniados. Jesus sempre compartilhava do seu poder com os seus discípulos, ele ministrava sobre eles, ele liberava unção e poder sobre os seus discípulos, mas aqueles não conseguiram êxito. Na verdade, eles foram envergonhados. Irmãos, eu já passei por isso, ficar a noite inteira lutando com o demônio é terrível. É terrível, irmãos. A noite inteira. E o demônio saía e voltava, saía e voltava, saía e voltava. É uma batalha, irmãos. Porque existe mesmo principados e potestades, irmãos, que a luta é grande. Pessoas que abriram brechas, fizeram alianças, pessoas que se consagraram a demônios, pessoas que, sabe, foram consagradas desde a infância, pessoas que têm pacto, pessoas que trouxeram todo o inferno para a sua vida. É muito difícil libertar essas pessoas. É uma batalha terrível. Então eu sei o que os discípulos passaram. Estava eu e outro pastor, ficamos a noite inteira naquela luta. Graças a Deus, no final da noite nós vencemos. Mas a gente, quando terminou, irmãos, eu não conseguia nem erguer os braços mais de tanto lutar. E os discípulos perguntaram para Jesus, mas por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. O reino espiritual, irmãos, ele não é movido pela sua capacidade intelectual, sabe? Você liberar o reino espiritual, você estar em plena sintonia com Deus, você ter uma oração que supera as crises, você ter uma fé que vai ajudar você a crescer a cada dia, você ter uma vida espiritual abundante, isso não acontece de forma mecânica, isso não acontece mediante uma receita. Cadê as irmãs que faz bolo aí? A pessoa, né, que sabe fazer bolo, eu sei fazer também, irmãs, né? Os irmãos aí, tem irmão que também sabe, né? Se você seguir a receita do bolo de caixinha, vai dar certo, não vai? Vai dar certo. A receita do bolo de caixinha lá é bem simples. Você faz isso, faz isso, faz isso. Tantos minutos e vai ficar o bolo pronto. Não é assim? Mas relacionamento com Deus não é receita de bolo. Não existe uma fórmula. A minha forma de buscar Deus é uma, a sua é outra. É individual, é particular. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. E filho tem relacionamento íntimo. Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. Os seus filhos se relacionam com você igual? Não é. Um fala de um jeito, o outro fala do outro. Um fala rindo, o outro fala chorando, o outro fala zangado. Um gosta disso, o outro gosta daquilo. Filho é assim, cada um tem seu jeito, sua particularidade. Então, Deus não quer que você entre numa religiosidade. Foi isso que Jesus sabe. Jesus condenou veementemente. Jesus disse, olha, isso aqui não é de Deus. Porque os fariseus criaram uma metodologia. Eles tinham ritual para lavar a mão, eles tinham ritual para entrar no culto, eles tinham ritual para orar, eles tinham ritual para jejuar, eles tinham ritual para entregar dízimo. Tudo era um ritual. E aquilo foi se tornando uma coisa tão enfadonha, tão cansativa, que Deus disse, olha, eu não quero nada disso. Sabe o que eu quero? Um coração aberto, disposto. Sabe qual é a oração mais fervorosa que você pode fazer? É aquela onde você não precisa escolher palavras, você simplesmente abre seu coração e se derrama na presença do Pai. É essa oração que Deus está esperando você fazer. É essa fé que Deus está esperando você. Chegar sem Deus, eu não tenho nada. Irmãos, o que eu e você temos para oferecer para Deus? O que nós temos de bom que pode justificar Deus agir na nossa vida, se não for porque Ele ama você? E sabe, se Deus te ama, se Deus realmente ama você, e Ele ama porque Ele entregou o próprio Filho para morrer no seu lugar, se Deus deu a palavra dEle para mim e você conhecer Ele intimamente, ah, querido, desenvolva uma vida de intimidade com o Senhor. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? A resposta que Jesus deu para os discípulos, por que que eles não conseguiram êxito? Jesus disse assim, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Tem que ter vida com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Tem coisa na minha vida e na sua vida que não aconteceu ainda porque está faltando oração e jejum. É duro escutar isso, irmãos. Mas é verdade. É a palavra de Deus que fala para nós. Uma vez eu escutei um pregador dizendo assim, um dia você vai chegar lá no céu. Amém? Todo mundo que vai para o céu, amém? Você crê em Jesus, você vai para o céu. Mas você vai chegar lá e vai ter um anjo. É uma ilustração. Vai ter um anjo que vai te levar numa sala. E vai abrir aquela sala e vai mostrar coisas maravilhosas. Amor, paz, alegria, prosperidade, cura, milagres. Ele vai abrir aquela sala e vai falar assim, ó, tudo isso aqui era para você. Mas você não buscou. Mas você não orou. Mas você não pediu. Mas você não... Você negligenciou. Você não valorizou. Eu estava conversando hoje com uma irmã, hoje à tarde, que na igreja disse assim, a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém, a coisa mais importante que você pode fazer por alguém, a coisa que pode mudar a vida de uma pessoa de uma vez por todas, sabe o que que é? Orar por ela. Não tem nada que você possa fazer mais importante por alguém do que orar. A sua oração pode mudar a história de uma vida, de uma família, de toda uma descendência. Por isso, irmãos, nós precisamos vencer toda e qualquer barreira. Eu quero pedir para o ministério subir lá para cantar mais uma vez. Vamos adorar ao Senhor. Eu perguntei no início dessa mensagem, né? Quem precisa aqui que a sua fé seja aumentada? Eu preciso, irmãos, urgentemente. Porque o tempo muitas vezes quer roubar a minha fé. Porque eu confiei nas pessoas e muitas vezes elas falharam, e isso muitas vezes abala a minha fé. Porque muitas vezes eu não consigo perseverar na oração e isso tem gerado incredulidade no meu coração. Então eu queria desafiar você nessa noite. Se você puder e quiser, se coloque de joelhos. Se você não puder, fique sentado. Mas fale com o Senhor nessa hora. Abre o seu coração. Quantas vezes eu e você já fizemos a oração do pai daquele menino, Senhor, se tu podes. A resposta de Deus hoje é, eu posso. Mas você tem fé para ver eu agir na sua vida? Você confia verdadeiramente para que eu possa tocar no seu coração? Você está disposto a deixar eu agir? Você tem realmente certeza de que eu posso te ajudar? Você quer entregar essa causa, essa situação nas minhas mãos? A pergunta é, não é se Deus pode, é se a minha fé vai com Ele. Se a minha fé alcança esse Deus que criou céus e terra e pode mudar toda a história do mundo com apenas a sua palavra. Oh Espírito Santo de Deus, a tua igreja está aqui, Senhor, prostrada. E queremos fazer como aquele pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé.